bacana, boas experiências, né? Bons grupos teatrais, várias coisas acontecendo. Então a gente fez, inclusive, recentemente um encontro e a gente já encaminhou para que a gente traga, a gente vai começar a trazer cada vez mais os atrativos culturais para o calendário cultural de Curitiba. Então, por exemplo, coisas que a gente já faz, né? A gente tem o Domingo no Centro, um exemplo fácil. Domingo no Centro. Então, nós já colocamos lá, por exemplo, produtos da região metropolitana. Tem lá um ambiente onde você, todo Domingo no Centro, tem produtos sendo comercializados lá. Por que não também trazer no palco atrações da região metropolitana? Então, vai trazer a banda, vai trazer, né, uma peça teatral, um balé, enfim. Então, a gente já está organizando isso. No próximo Domingo no Centro agora, inclusive, Rio Branco do Sul vai trazer suas atrações. A gente vai promover, inclusive, o fomento da safra da Pocã, de Cerro Azul, né? Assim como nós fizemos do Pinhão, que pega aqui muitos municípios em volta. E junto com, então, o turismo, vamos lá, o turismo, a cultura e também o desenvolvimento econômico, eles vão caminhar juntos, sabe, Felipe? A ideia é essa. Então, tudo que a gente vai trabalhar nessa questão de desenvolvimento econômico, a gente sempre vai estar incluindo turismo, cultura, agricultura, para que a gente possa oferecer cada vez mais oportunidade para a região metropolitana.
Esse é o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armata. No programa de hoje está falando da relação de Curitiba com a região metropolitana, do desenvolvimento da região metropolitana. O nosso convidado de hoje é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o Thiago Bonagura. Você falou na parte inicial da nossa entrevista que você foi conhecer a região metropolitana, que você foi conversar com os prefeitos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, o que você descobriu na região metropolitana de Curitiba fazendo essas, dá para dizer viagens, né? Tem que circular bastante.
Não, na verdade, foram boas conversas, né? Eu já conhecia, Felipe, assim, os municípios, mas eu fui para também conhecer a forma como estão sendo geridos, né? Então, fui entender, por exemplo, quais são os anseios de Dr. Ulisses. Vamos lá pegar, vamos começar lá no extremo. Felipe, nós temos um município que não tem nem pavimentação para chegar até lá. Está sendo agora iniciada uma nova pavimentação depois de muitos anos, 11 quilômetros e 30 e poucos quilômetros que tem de via ali entre Cerro Azul até Doutor Ulisses. Aliás, só para chegar em Cerro Azul são 394 curvas, né, para poder chegar lá de Rio Branco do Sul até Cerro Azul. Isso é região metropolitana. As pessoas acham, pô, mas isso aí é região metropolitana? É região metropolitana. Lá que produz a Pocã, que provavelmente você vai consumir daqui a um tempo aí, né? A Pocã, a Mimosa, né? Todos os outros nomes que tem ali, a Mexerica, enfim. Mas o que acontece? E conversar com os prefeitos, secretários e também a comunidade, né? Que representa os outros segmentos, é extremamente essencial. Porque não adianta eu ficar aqui na capital, ficar atrás de um computador, participar dos eventos, né, aqui de Curitiba, e depois vir aqui falar de metropolitana, de longe. Não dá. A gente tem que ir lá entender. E eu entendi assim que, Felipe, a gente está vivendo realmente um momento interesse bom, mas a gente tem que entender cada limite de cada município. Nós temos lá, hoje, a região metropolitana de Curitiba tem um dos melhores EDHs do país, em termos de região. Mas o Vale da Ribeira é um dos menores EDHs do estado, né? O Dr. Ulisses é o menor EDH do estado. Então, de que maneira Curitiba pode entrar nesse debate, pode contribuir para isso, sabe? E às vezes num gesto simples. Veja, a produção lá de Pocã, lá de Cerro Azul e Doutor Ulisses, ela estava sendo jogada uma boa parte, às vezes eles não aproveitavam o fruto, né? Parte do fruto era jogada fora. Daí, de repente, pô, de uma ação que envolve o Prometrópole, né? Vários órgãos e tal, a gente conseguiu chegar na possibilidade de levar uma empresa lá de suco. Hoje, esse produto que era jogado fora, esse bagaço lá que era jogado fora, transforma em suco. Ou pode até transformar em energia, né? Então, essas situações, assim, é legal de se acompanhar, de que maneira você pode contribuir, né? E trazer essa discussão cada vez mais.
E você falou também um pouco dessa ideia que às vezes a gente tem o nosso olhar, não tem como a região metropolitana está pensando. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, o que essas cidades da região metropolitana pedem ou falam de Curitiba quando você visita eles?
Recentemente nós fizemos uma pesquisa para entender, né, assim, o que as pessoas da região metropolitana, a população da região metropolitana utiliza de Curitiba e o que ela espera. Né? O primeiro lugar de utilização é parques. Engraçado, né? Aí eu pensei assim, nossa, é saúde, segurança, educação. Não, é parques. Assim, tipo, já vem na cabeça. Pô, eu vou pro parque de Curitiba. Mas quando se fala assim em políticas públicas, os três pilares ali é saúde, segurança e transporte. Esses são os três pontos assim que a população mais destaca, né? Então, que tem assim, tipo, de anseio que a gente tenha uma melhoria constante. Muitas vezes foge a nossa alçada, né? Você vê, por exemplo, a gente tem lá, sei lá, uma unidade de uma UPA 24 horas, vou pegar na região ali do Boa Vista. Ela não atende só a regional Boa Vista, ela acaba atendendo muitas vezes a população de Colombo, vem gente lá de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, vem ali, Almirante Tamandaré. Então, assim como em alguns lugares, também a população de Curitiba utiliza, porque é o atendimento universal. É por isso que eu falo, Felipe, não dá para pensar de maneira isolada e não dá para separar. Teve, não citando nomes, mas teve candidato aí nas últimas eleições que vinha falar assim, nossa, eu vou proibir que a pessoa da região metropolitana venha e acesse um serviço de saúde. Isso é impossível, né? Isso é impossível. Além de ser assim algo que não é humano, né? Você imagina que você não vai oferecer o atendimento de saúde, é também ilegal. Então não dá para ser assim, é universal. Então quando a população da região metropolitana vem buscar um serviço aqui em Curitiba, precisa ser oferecido, mas a gente também torce para que os municípios da região metropolitana tenham cada vez mais estrutura para também fazer com que essa pessoa tenha esse serviço lá.
E tem uma pergunta que eu sempre faço nesse programa aqui, quando a gente traz alguém de cargo público, que é quando as pessoas se encontram na rua, ou até mesmo pode ser no teu caso, né, que acaba se relacionando com o prefeito, o que as pessoas te pedem, o que as pessoas te procuram, fazer, eu preciso de tal coisa. Para quem está trabalhando no desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba, o que te pedem?
De tudo, desde emprego até a questão de, principalmente assim, eu acho que a área da saúde, né, pega bastante. Consultas especializadas, né? Principalmente porque nós temos aí o Central de Consultas Especializadas, tem o trabalho do Comesp, que tá sendo realizado, tem o Estado regulando, mas muitas as pessoas às vezes acham que é responsabilidade da nossa secretaria. Acaba não sendo, Felipe, porque a nossa secretaria, ela tem um papel muito mais de diálogo, né? Ela tem esse papel de organização, de articulação. E na secretaria, por exemplo, eu não tenho nem orçamento, nem pro cafezinho. A gente, na verdade, depende daí das outras secretarias, das autarquias, para fazer essa conexão. E também tem as questões legais, né? Tem situações que a gente não pode intervir diretamente dentro do município. Mas eu vejo assim que a área da saúde é muito. Agora, o que está crescendo bastante, que as pessoas têm me procurado, é em relação ao turismo. Porque eu vejo que o turismo sim é um setor que a gente pode crescer muito, mas é olhar o turismo como alavanca para o desenvolvimento econômico e não apenas para festa, não apenas para algo assim, sabe, superficial ou para acomodar, porque muitos casos, Felipe, em muitos municípios, o secretário, o diretor de turismo era aquele que ele era o cara da política, o prefeito acomodou ele ali para poder, porque ele tinha que, né, colocar alguém e tal. Era uma área realmente vista assim. Ainda é em alguns casos, ainda é, infelizmente. Mas acho que a gente tem evoluído. Nós estamos identificando que o turismo, ele pode sim ser esse meio aí de desenvolvimento econômico.
E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco de como é a pasta, né? Você falou, é uma pasta que não tem orçamento, é uma pasta de diálogo. Quem que tá na pasta? Que tipo de profissional que trabalha na secretaria?
Olha, a minha secretaria, ela é bem enxuta, né? Nós somos ali em 10 pessoas no total, né? E todos eles, graças a Deus, todos eles são pessoas técnicas, técnicas, né? Hoje nós temos lá, por exemplo, o Márcio Barros como superintendente, que
também é jornalista, tem que ser jornalista para trabalhar na tua pasta.
Até ajuda mais, né? Que até a Beatriz, que tá me acompanhando aqui, nossa estagiária jornalista também. Eu sou jornalista também, você vê só, Felipe. Então tá abrindo espaço para os jornalistas lá. Mas a gente tem também, por exemplo, um especialista em trânsito, que é o Alessandro Coelho Martins, às vezes a gente sempre dá uma entrevista falando um pouquinho sobre essa educação no trânsito, essa organização do trânsito na região metropolitana, é essencial. Nós temos o Claudinho Castro, que é conhecido também, ele que está fazendo esse trabalho na área da cultura. Nós temos
o humorista, o anão,
muita gente conhece, e ele está organizando esse grande comitê de cultura na região metropolitana. O Dalton Borba, né, que foi vereador, mas que é professor na área constitucional, tem uma visão incrível no que diz respeito à regularização fundiária. Uma das principais metas que nós temos é ajudar a organizar também essa questão de moradia na região metropolitana. Nós temos também os servidores de carreira ali, enfim. Então é uma equipe, eu diria assim, que é uma equipe extremamente tem um olhar técnico, sabe? E o legal disso, Felipe, você veja, olha o tanto de áreas que eu citei, por se tratar de uma secretaria transversal. Então a gente faz a provocação, a gente é provocado, na verdade, pelos municípios, e a gente faz a provocação interna dentro da prefeitura de Curitiba, tendo a chancela aí do nosso prefeito, e a gente consegue fazer as coisas acontecer.
E indo para uma fase final, eu queria que relacionasse a secretaria com a tua vida. No fundo, você é um pouco do que é a secretaria, porque você nasce em Curitiba, vai morar na região metropolitana, daí trabalha na região metropolitana, volta a trabalhar em Curitiba. No fundo é isso, a pessoa acaba circulando pelas cidades.
Com toda certeza, eu sou esse exemplo. Eu nasci no Hospital São Vicente, em Curitiba, me criei, fui criado ali em São José dos Pinhais, no bairro Afonso Pena. Depois eu fui lá para Piem, para a região Sul-Leste, onde eu era sede do jornal regional, né? Toquei lá, acompanhei a vida do agricultor, fiz muita entrevista lá no meio da lavoura, em Tijucas do Sul, em Contenda, em Rio Negro, enfim. Depois vim pro jornal Metrópole, onde era mais o primeiro anel aqui, circulei por aqui, né? E fui parar em Pinhais durante 10 anos, né? Tive a oportunidade de participar de uma gestão bem organizada, que fez a cidade se transformar. Nesse período, o prefeito da época lá, que era o Luizão, ele se tornou presidente da SOMEC, e eu, naquele período, eu também atuei na SOMEC, então pude conhecer ainda mais outros municípios que eu não conhecia. Eu acho que isso me deu uma certa bagagem, pelo menos no como olhar, né, para entender qual era a realidade, quais eram as dores da nossa grande metrópole, e para poder colocar em prática algumas ações que a gente gostaria de colocar.
E a gente falou muito de integração. Como é que você imagina, para a gente fechar, que tem que estar essa integração daqui 5, 10, 15, 20 anos?
Olha, eu vejo assim, como eu disse, a Dona Maria e o seu José, eles não veem essas divisas que a gente muitas vezes vê, né? Então é isso que a ideia é a seguinte: é que as pessoas consigam ficar menos tempo dentro do ônibus, que elas consigam de repente trabalhar mais próximo de casa, que elas possam ter a possibilidade de vir ao Parque Barigui aqui no final de semana, e não ter um problema de um assalto, enfim. Então todas as áreas trabalhando de maneira integrada, quem ganha é a população diretamente. Nós estamos falando de 3,7 milhões de habitantes, Felipe. Então, acho que assim, daqui 5 anos, a minha intenção é que a gente olhe para a nossa região e fale o seguinte: ela está cada vez mais integrada e ela está cada vez mais segura, e ela tem, sim, cada município também tem a seu protagonismo, né? Os municípios possam levar a experiência que Curitiba tem, e que os municípios da região metropolitana também possam nos ensinar o que eles têm de bom.
Esse foi o programa Cidade é Sua, eu sou Felipe Armato. A gente queria agradecer aqui pela presença do Thiago Bonagura, que é o secretário de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Muito obrigado pelo papo, falar um pouquinho de Curitiba, da região metropolitana, dessas viagens aí pelas cidades do Paraná.
Pô, Felipe, foi um prazer poder estar aqui com vocês.
Muito obrigado.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. Na última. última sabatina com os pré-candidatos ao governo. Você ouviu?
Foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo. Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Muito obrigado.
Antes mesmo do apito inicial, nossa equipe já tá ligada em tudo. Esquenta TMC. Tática, movimento, campo. Técnico trocou o ataque? Quem vai pro banco? Se muda lá, você fica sabendo aqui. Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Agora 11 horas e 59 minutos, 11h59, quase meio-dia, neste 16 de maio, neste sábado. Você está em 100.3 Transamérica, agora é TMC. Quem escuta sabe, eu sou Isabela Miranda e te acompanho neste sabadão, trazendo os principais destaques do nosso noticiário, trazendo as notícias que importam para você, com um olhar focado aqui para Curitiba, para a nossa região metropolitana e também para todo o nosso estado do Paraná. E olha só, nós temos os termômetros subindo aqui na capital paranaense. De acordo com o CIMEPAR, temos 17 graus aqui em Curitiba agora, máxima que deve chegar a 20 graus hoje. Mas a temperatura não deve mudar muito para amanhã, viu? Devemos ter no máximo 19 graus. Realmente um tempo que deve ficar bem fechado entre hoje e amanhã, com pancadas de chuva, inclusive ali pela tarde e também pela noite. E o Ministério da Saúde entregou 42 veículos para ampliar e fortalecer o SUS aqui no Paraná. A entrega foi feita neste sábado em Fazenda Rio Grande e entre esses veículos estão micro-ônibus, ambulâncias e também unidades odontológicas móveis que são destinados ao fortalecimento da rede pública de saúde. A ação integra os investimentos do novo PAC da saúde por meio do programa Agora Tem Especialistas e soma mais de 19 milhões de reais em recursos federais para ampliar o acesso da população aos serviços do SUS no estado. As entregas contemplam 25 micro-ônibus que fazem parte do programa. E agora tem especialistas no Caminhos da Saúde, que é destinado exclusivamente para transportar pacientes do SUS até locais de tratamento. E o setor de serviços do Paraná voltou a crescer acima da média nacional em março e ajudou a sustentar o bom momento da economia no estado em 2026. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o volume de serviços prestados avançou 0,3% em relação a fevereiro, enquanto no Brasil houve uma queda de 1,2%. Já a receita das empresas paranaenses do setor cresceu 0,7%, também na contramão do cenário nacional, que registrou uma retração de 0,6%. Entre os destaques estão os segmentos de transporte, logística e comunicação. E a Defesa Civil do Paraná começou a usar equipamentos de internet via satélite para agilizar atendimentos em área de risco e situações de desastre. O novo sistema foi testado durante uma vistoria em Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba, com transmissão ao vivo das imagens captadas por drones para a Central Estadual de Monitoramento. De acordo com a Defesa Civil, a tecnologia permite atuação mesmo em locais sem sinal de celular ou energia elétrica e deve reduzir o tempo de resposta em ocorrências de deslizamentos, enchentes e também outros desastres naturais. O estado recebeu 20 equipamentos portáteis de conexão e já conta com 16 drones e 50 profissionais habilitados para operar as aeronaves. E a Câmara Municipal de Curitiba vota na próxima terça-feira um projeto da Prefeitura que altera as regras de custeio da Curitiba Preve, que é o regime de previdência complementar dos servidores municipais. A proposta retira da lei municipal o limite de até 1% ao ano para a taxa de administração e passa a seguir as regras federais da previdência complementar. Segundo o Executivo, a mudança busca alinhar a legislação local às normas nacionais e também permitir diferentes normas de financiamento das despesas administrativas da Fundação. O texto será analisado em primeiro turno pelos vereadores. Agora, 12:03.
Seja bem-vindo à programação da TMC nesse sabadão. Sabadão TMC, dia 16 de maio de 2026. Você acompanha por aqui as principais notícias, tudo o que acontece no Brasil, no mundo, na sua região. Eu sou Estela Ribeiro, estou aqui. Estamos aqui, não é mesmo, Rafael Tebas, desde as 7 horas da manhã, trazendo todas essas informações culturais, exato, políticas, econômicas, muito debate, muita reflexão neste sabadão.
Isso mesmo, muita informação aqui na TMC, já dá para dizer 12:04 agora, boa tarde, né? Boa tarde, Estela Ribeiro, boa tarde para você que nos acompanha em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, em Curitiba, em São Paulo, no aplicativo da TMC. Você baixa aí no seu celular, seu smartphone, TMC, e aí você consegue nos escutar em qualquer região do universo, em outra galáxia você também consegue escutar a TMC. Se tiver ali, sei lá, de repente tá passando por Plutão, você consegue escutar a TMC com
Rafa,
o nosso aplicativo.
Se aquela missão que foi pra Lua agora há pouco, a Artemis, tivesse o nosso aplicativo instalado no celular, conseguiria ouvir
conseguiria,
o sabadão?
Eles retornaram ouvindo.
Foi isso, é. A gente não sabia qual era isso que eles estavam ouvindo,
era
muito.
Era isso. Enfim, você fica à vontade para mandar mensagem aqui no 11972211. Mande a sua mensagem, News TMC no ar, 12:05.
Vem pra te atualizar.
Você conectado à TMC em todo o Brasil, através do 100.1 em São Paulo, em Brasília, 101.3 no Rio de Janeiro, 100.3 em Curitiba, 88.7 em Belo Horizonte, 92.7 no Recife. Eu te conto que o Ministério da Fazenda alertou para um golpe que utiliza um site falso do programa novo Desenrola Brasil para cobrar taxas indevidas de renegociação de dívidas. Segundo a pasta, criminosos prometem limpar o nome em poucos dias e pedem pagamentos via Pix sob justificativa de taxas administrativas. O governo reforça que o Desenrola 2.0 não cobra qualquer valor. Atenção, não cobra qualquer valor para participação e orienta os consumidores a procurarem diretamente os bancos e instituições financeiras para esse processo de renegociação. O governo federal busca facilitar a negociação de débitos de famílias, estudantes, pequenos empresários e também produtores rurais inadimplentes.
E um estudo internacional revelou que a expectativa de vida dos brasileiros caiu 3,4 anos durante a pandemia de Covid-19. Que coisa, após aumento de 27,6% na mortalidade no país. A pesquisa aponta que estados da região norte registraram as maiores quedas, enquanto o nordeste apresentou os menores índices de redução na expectativa de vida. Os pesquisadores atribuem o impacto à condução da crise sanitária no período, citando também atraso na vacinação e enfraquecimento de medidas de prevenção. O levantamento também destaca que ações adotadas por governos estaduais ajudaram a reduzir os efeitos da pandemia em algumas regiões do Brasil.
Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, foi transferido para o complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A prisão faz parte da sexta fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo as investigações, Henrique Vorcaro teria ajudado o filho a ocultar cerca de míseros 2 bilhões de credores e vítimas da instituição financeira. De acordo com a apuração, os recursos teriam sido transferidos para contas do pai com o objetivo de blindar o patrimônio da família. 2 bilhões, Rafael Tebas.
É uma loucura, realmente. 2 bilhões, com B de bola, né? 2 bilhões de reais. Noticiário internacional agora, uma notícia muito triste, né? Que chegou há pouco, algumas horas, a gente já informou aqui. Uma colisão entre um trem de carga e um ônibus deixou ao menos 8 mortos e 35 feridos neste sábado em Bangkok, na Tailândia. O acidente aconteceu em uma passagem de nível movimentada da capital tailandesa e provocou um incêndio no ônibus após o impacto. Equipes de resgate controlaram as chamas e seguem trabalhando na identificação das vítimas e também nas buscas no local. O primeiro-ministro da Tailândia determinou a abertura de uma investigação para apurar as causas do acidente.
E Israel voltou a bombardear o sul do Líbano neste sábado, um dia após aceitar a prorrogação da trégua por mais 25 dias do cessar-fogo, né? Segundo autoridades libanesas, os ataques atingiram ao menos 5 vilarejos, incluindo regiões afastadas da fronteira. O exército israelense afirma que as ofensivas tinham como alvo posições do Hezbollah. A escalada aumenta a tensão no Oriente Médio e provoca novo deslocamento de moradores para cidades como Sidon e Beirute.
Notícia triste no esporte: morreu neste sábado, aos 70 anos, o radialista e narrador esportivo Milton Naves, um dos principais nomes do jornalismo esportivo de Minas Gerais, o Milton Naves. Com mais de 4 décadas de carreira, ele ficou marcado pelo bordão "show de bola", enfim, né? Fez cobertura de várias Copas do Mundo, inclusive. A morte foi confirmada pela família, que informou que a cerimônia vai ser restrita a parentes e amigos. Enfim, a gente manda aqui, né, nossos abraços, enfim, a solidariedade à família. 12:10.
TMC. Quem escuta sabe.
Transamérica TMC.
Vamos pro Rio de Janeiro falar com o Gustavo Sleman para tratar de um assunto delicado e horrível. A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu 6 adolescentes suspeitos de participar de um estupro coletivo contra uma jovem na zona oeste da capital. Segundo as investigações, o crime foi planejado pelo então namorado da vítima e teve imagens captadas e divulgadas nas redes sociais. Gustavo, não dá para acreditar, né? Cada dia um caso pior nesse quesito, né, de violência às mulheres.
Pois é, faltam até palavras para poder descrever, né, esse crime, da maneira como ocorreu, nojento, da nossa garganta também, enfim, até difícil falar sobre isso. A polícia, que faz buscas para encontrar 2 menores de idade envolvidos ainda nesse estupro coletivo dessa jovem de 14 anos em Campo Grande, na zona oeste do Rio. 6 adolescentes foram apreendidos pelos agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Eles foram localizados nos bairros de Campo Grande e Santíssimo, que ficam na zona oeste. O crime aconteceu no final do mês de abril, quando a vítima foi violentada por 8 jovens após uma emboscada que foi articulada pelo então namorado dela. As cenas foram filmadas e divulgadas nas redes sociais e o caso foi revelado após a mãe dela procurar a Polícia Civil na última quarta-feira, dia 13 de maio. Em depoimento, a jovem confirmou os fatos e relatou a participação dos envolvidos, além de passar características e também outros detalhes que pudessem ajudar na identificação deles. Após um trabalho de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar todos os 8 menores envolvidos e, com base nessa apuração, a autoridade policial representou pela internação provisória 2 adolescentes. Então, 6 já foram encontrados e apreendidos, outros 2 ainda seguem sendo procurados pela Polícia Civil. Mas, enfim, um caso bárbaro, mais uma vez, acontecendo no Rio de Janeiro. Tivemos um recentemente de grande repercussão em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e volta a acontecer agora na zona oeste. Enfim, a gente espera que a polícia consiga capturar, apreender esses 2 envolvidos, mas é muito difícil tratar desse assunto. É realmente nojento, da nó na garganta você relatar a história apenas. Imagina para essa mãe poder contar e também a própria jovem relatar à mãe e depois a Polícia Civil, relembrando tudo o que aconteceu.
Pois é, dá um nó na garganta, no estômago, é realmente impensável. E aí a gente se questiona, né, quais são as referências que esses adolescentes têm para participar de um crime desse? Que passa na cabeça desse namorado da vítima, que tem apenas 14 anos, de articular essa violência contra a própria namorada, filmar, divulgar nas redes sociais? Quando a gente fala da importância da gente regulamentar as redes, a gente está falando, entre outras coisas, desse tipo de situação. Porque esses adolescentes têm, através da internet, acesso a todo tipo de discurso, especialmente esses que estão em voga agora, dos chamados red pills, a tal machosfera, que coloca a mulher num lugar de submissão, de ser passível de ser violentada por 8 adolescentes. Não dá para entender. Não dá para entender como é que a gente chegou nessa situação. Gustavo, muito obrigada pelas suas informações. A gente continua acompanhando. Realmente esperamos que esses 2 outros adolescentes envolvidos nesse crime sejam capturados, apreendidos, como se diz, né? Nessa idade não são presos, eles são apreendidos. E fico pensando em qual que é a medida de correção que esses meninos precisam ter para se tornarem homens adultos que não cometam esse tipo de crime. Não, realmente, não dá para entender. Obrigada, Gustavo. Desculpa aqui o desabafo, mas é que realmente é difícil lidar com esse tipo de assunto.
Meio-dia e 14. Obrigado pelas informações, Sleman, como sempre, nos ajudando com a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Vamos mudar de assunto agora. A gente volta ao caso Banco Master. Vamos para Belo Horizonte. Olha só, Henrique Vorcaro, o pai do banqueiro Daniel Vorcaro, foi transferido para o complexo Nelson Hungria e ele é investigado por ajudar a ocultar, atenção, hein? Mais de 2 bilhões de reais, justamente ligados ao escândalo financeiro. Rodolfo Simões, mais uma vez ao vivo com a gente, tem informações. Agora, boa tarde, Rodolfo.
Boa tarde, Rafael Tebas. Então, o Henrique Vorcaro, o pai do Daniel Vorcaro, como já se sabe, foi preso na última quinta-feira e agora ele foi transferido para o complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele deu entrada na unidade prisional na última sexta-feira, onde permanece à disposição da justiça. Henrique é suspeito de integrar o núcleo violento aí, conhecido como a turma, que é responsável por fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e outros crimes. A prisão do patriarca da família faz parte aí da sexta fase da operação Compliance Zero, que mirou os 2 grupos, a turma e também o grupo conhecido aí como os meninos, né, que são os hackers usados aí pelo Daniel Vorcaro. De acordo com a Polícia Federal, as estruturas seriam responsáveis por ações como intimidação, coerção, obtenção de informações sigilosas e invasões de dispositivos informáticos para defender os interesses do banqueiro.
Obrigado pelas informações. É o caso Banco Master, que vai realmente a cada dia, né, com um desdobramento importante. Essa semana foi realmente importantíssima e a gente continua acompanhando com a nossa equipe de reportagem espalhada por todo o país. Você acompanha tudo de perto aqui na TMC. Meio-dia e 16, você participa com a gente, mande a sua mensagem 11972211001, 11972211001. Meio-dia e 16.
Gente, o Ministério da Fazenda alertou para um golpe que usa sites falsos do Desenrola Brasil, como a gente anunciou aqui nas manchetes na abertura do programa. Esses sites costumam cobrar taxas indevidas para renegociação de dívidas. Segundo o governo, o programa é gratuito e os acordos devem ser feitos diretamente com os bancos e as instituições financeiras. A gente vai para Brasília falar com o Murilo Hernandes, que tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Murilo, tudo bem por aí?
Boa tarde, pessoal. Isso mesmo, viu? Os criminosos, eles não perdem tempo, então tem que ter muita atenção para quem está tentando renegociar as dívidas e limpar o nome. O Ministério da Fazenda, ele fez esse alerta sobre esse golpe que usa os sites falsos do programa Novo Desenrola Brasil para enganar consumidores em todos os países. Esses criminosos, eles criam páginas muito parecidas com os canais oficiais do governo e divulgam promessas tentadoras, como a renegociação rápida e os descontos que chegam até 96% do valor das dívidas. O golpe normalmente ele começa com a solicitação de CPF da vítima para uma suposta consulta de elegibilidade ao programa. Depois disso, um falso atendimento online passa a pedir informações pessoais, bancárias e detalhes sobre empréstimos, cartão de crédito e outros débitos. Aí só para a gente ver a sofisticação desses golpes, né? Na sequência, os golpistas, eles dizem que essa renegociação, ela foi aprovada e cobram uma taxa antecipada via Pix, alegando custos administrativos, validação cadastral ou processamento eletrônico. Em alguns casos identificados por empresas de cibersegurança, os criminosos eles cobravam cerca de R$90 para liberar o falso acordo. O Ministério da Fazenda ele reforça que o Novo Desenrola Brasil ele não cobra qualquer valor para participação ou renegociação de dívidas e alerta que pagamentos antecipados são um forte indício de fraude. Então, se está pedindo para você pagar antecipadamente, você já tem que já desconfiar. A orientação do governo é para que os consumidores eles procurem diretamente os bancos e as instituições financeiras onde possuem dívidas e desconfiem de links enviados por redes sociais, aplicativos de mensagem ou anúncios de internet. Então, se você tem uma dúvida ali, se você tem a dívida ou não, você tem que ir até ao aplicativo do banco, na agência, para você tirar essa dúvida. Esses especialistas também em segurança digital, eles alertam que os criminosos usam o senso de urgência e a promessa de solução rápida para pressionar as vítimas, principalmente pessoas que estão endividadas e buscam alternativas para regularizar a situação financeira, pessoal.
Obrigado pelas informações. E a gente vai continuar falando aqui sobre endividamento, inclusive, com o Bruno Chesi, que está aqui no estúdio, né? Uma pesquisa inédita da FECAP revelou que o endividamento já afeta diretamente a saúde mental e também o desempenho de muitos universitários paulistas. Enfim, Bruno Chesi, boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Stella. Então, segundo essa pesquisa, muitos estudantes têm dificuldade até para manter a rotina na faculdade. O impacto aparece na concentração, no rendimento acadêmico e também na saúde emocional dos estudantes. Mais de 60% relataram ansiedade ligada ao dinheiro e quase 40% disseram perder o sono por causa das dívidas. Outro dado preocupante é que muitos jovens recorrem ao cartão de crédito como extensão da renda. E isso acontece principalmente entre estudantes de baixa renda. A pesquisa também mostra que falta dinheiro até para transporte e alimentação. Com isso, parte dos universitários deixa de frequentar aulas ou pensa em abandonar o curso. Especialistas afirmam que o cenário exige educação financeira e apoio das instituições de ensino. A preocupação é evitar que o endividamento comprometa não só a formação, mas também o futuro profissional desses jovens.
É preocupante mesmo, né? E você, pelo que você falou aí, Bruno, vê se eu estou equivocado. Então, esse levantamento aponta que quase 70% dos estudantes têm dívidas ativas, né?
Exatamente. Portanto, a gente lembra que tem uma série de programas federais que ajudam, né? Nessa, a gente lembra muito do FIES e assim por diante, mas mesmo assim, a alta das mensalidades e assim por diante tem dificultado a vida dos estudantes que aí querem se formar, querem obter um diploma universitário.
Obrigado pelas informações, Bruno Chesi, aqui no News TMC, 12:21, Transamérica, agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
Você de Fiat Barigui, Argo Drive com entrada de 27.990 e parcelas de 1.799 com taxa 0,99. Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora é 12h23, a gente traz uma atualização aqui relacionada ao tráfego ali na BR-277, mais especificamente no quilômetro 42 em Morretes. A pista no sentido Curitiba da BR-277 está interditada. O tráfego segue em mão dupla pela pista no sentido litoral. Ele está em andamento ali naquela região, a operação de remoção do caminhão que está acidentado ali no local. Essa operação teve início ali às 11h30 da manhã e deve seguir por mais um tempo, justamente porque tem, né, esse caminhão que acabou se acidentando e precisa ser removido. Essa informação foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal. Então, se você precisa passar por essa região ali na BR-277, mais especificamente no quilômetro 42, fique muito atento, porque o trânsito pode estar um pouco congestionado por ali. Agora é 12h24, participe da nossa programação, mande a sua mensagem para o 419-9566-1003, 419-9566-1003, e claro, acompanha também pelo Instagram, o arroba TMC Paraná, junte-se a nós lá no Instagram, arroba TMC Paraná. Agora é 12h24.
Fala, meu povo! Seu time na Série C do Brasileirão, você acompanha aqui no canal do Benja. E nesse domingo, a partir das 5h30 da tarde, a gente já tá no esquenta pra esse jogaço. Guarani e Ituano, clássico do interior paulista, exclusivo no canal do Benja, lá no YouTube. É a Série C do Brasileirão do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara. Cadastrou e pronto. É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia. É R$1 milhão em jogo. Quer mais? Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar. Pode ir, Sonaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
Estamos de volta, 12:25 deste sabadão TMC. Você pode participar da nossa programação através do WhatsApp, 11972211001. Tem alguma mensagem por aí, Rafa?
Tem mensagem sim, muitas mensagens chegando pra gente aqui no News TMC. Vamos pegar aqui certinho. O Renato Valença mandando aqui um boa tarde. Tá dizendo ele que vai ficar em casa hoje, tá na preguiça.
Tá de boa, tá sussa.
De boa, tá na preguiça, ele escreve.
Boa.
Também aqui Mariana Duarte, que é da região sul da cidade, mandando mensagem também na Vila Sônia. Boa tarde pra você, Mariana. E o Lucas Ferraz também, na região central da cidade. Enfim, só pra pegar aqui três mensagens, mas são muitas aqui chegando no nosso WhatsApp, 11972211001.
Muito bom. Olha só, gente, o senador Flávio Bolsonaro voltou a negar irregularidades no contrato com o Master pelo filme do pai. Mas, após os áudios vazados, o pré-candidato à presidência foi chamado de ladrão em um protesto no Rio de Janeiro. Informações com o Leonardo Rezende.
Dois dias depois do vazamento dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o senador e pré-candidato à presidência participou de uma agenda na Polícia Militar do Rio. Ao chegar no QG da corporação, foi chamado de ladrão por populares. Ao falar com a imprensa, negou irregularidades na relação com o Banco Master, que financiou o filme dedicado ao pai, Jair Bolsonaro. Uma conversa aparentemente íntima com Vorcaro mostra o 01 do ex-presidente pedindo ao banqueiro novos repasses para a produção do longa-metragem. Flávio Bolsonaro, no entanto, não soube explicar por que esse dinheiro depositado para a produtora do filme não foi feito diretamente pelo Master, e sim por uma instituição financeira intermediadora, a Entre Investimentos. O senador ainda rebateu aliados que relataram abalo de confiança por não saberem da relação entre ele e Daniel Vorcaro.
Desde o primeiro momento eu tô falando com quem eu conversei, o investidor com quem eu conversei foi com ele. Agora, qual foi a empresa que ele usou para fazer, eu de fato não sei. Absolutamente nada de errado, não tem que justificar nada para ninguém. Foi uma época lá atrás que eu busquei um investidor, né? Quando o Vorcaro era a pessoa que circulava por todas as rodas, patrocinava eventos de várias emissoras de televisão, circulava dentro de autoridades, a pessoa que era até cortejada em todo o Brasil. Foi nessa época que ele topou fazer um investimento privado, num filme privado, gente.
Flávio Bolsonaro participou nesta sexta-feira de uma cerimônia de entregas de armas e equipamentos à PM. Aliado do ex-governador Cláudio Castro, o senador dedicou durante o mandato mais de 20 milhões de reais em emendas para a segurança pública do estado.
12:29, olha só, né? A gente vai fazer um giro de manchetes rápidas aqui. Uma norma do Ministério do Trabalho que obriga empresas a monitorarem riscos à saúde mental dos funcionários entra em vigor nesse próximo dia 26. A medida prevê que as empresas identifiquem e eliminem fatores psicossociais que possam causar ansiedade e depressão no ambiente de trabalho. Entidades empresariais afirmam que as regras ainda geram dúvidas e podem aumentar os riscos de judicialização e também multas. O governo defende que a mudança amplia a proteção à saúde mental e também melhora as condições de trabalho no país.
E olha, a Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, venda e distribuição de produtos da marca IP com lotes terminados em 1. A medida foi confirmada em reunião extraordinária da diretoria da agência nesta sexta-feira. Segundo a Anvisa, foram identificadas falhas em etapas críticas do processo de produção e controle de qualidade. O recolhimento dos produtos, no entanto, segue suspenso até nova análise da proposta apresentada pela empresa.
E o ex-ministro José Dirceu foi diagnosticado com linfoma e está internado no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Segundo o boletim médico, durante a realização de exames de rotina, foi detectado um tipo de câncer que atinge o sistema linfático. O político deve então continuar internado nos próximos dias para começar o tratamento. Um dos principais articuladores políticos do PT anunciou em março, a gente contextualiza aqui, março desse ano, há pouco tempo, que vai voltar ao cenário político após o convite do presidente Lula. Ele, portanto, é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.
E no noticiário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou Taiwan contra uma declaração formal de independência em relação à China. Essa declaração foi feita após uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping em Pequim. Trump afirmou que não quer uma escalada militar na região e defendeu que China e Taiwan esfriem os ânimos. Pequim considera Taiwan parte do território chinês e afirma que a questão é o tema mais sensível da relação entre China e Estados Unidos.
Meio-dia e 31.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. A gente vai para Brasília agora e a gente volta a repercutir as informações que envolvem a família Bolsonaro. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro admitiu ter assinado um contrato como produtor executivo do filme sobre Jair Bolsonaro, com poderes sobre a gestão financeira desse projeto. A gente lembra aqui, claro, dos documentos revelados, inclusive o áudio do senador Flávio Bolsonaro, e esse áudio foi revelado pelo Intercept Brasil. Rafaela Soares, ao vivo com a gente em Brasília, tem atualizações sobre esse caso. Rafa, boa tarde.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes que estão escutando a gente. Nesse sábado, o Eduardo, então, admitiu que assinou um contrato como produtor executivo do longa. Esse documento foi revelado pelo site Intercept Brasil. O contrato, ele foi firmado no fim de 2023 e colocava Eduardo e o deputado Mário Frias como participação ali de decisões financeiras, estratégias de captação de recursos e também busca de investidores. O Eduardo mudou a versão. Na quinta-feira ele publicou um vídeo falando que ele só tinha cedido o direito de imagem dele à produção, mas depois com essa divulgação ele voltou atrás e disse que o próprio Eduardo enviou cerca de 350 mil reais, o que dá ali 50 mil dólares na época, para garantir a continuidade do roteiro e manter um diretor de Hollywood trabalhando na produção. Eduardo também afirmou que o dinheiro saiu do próprio bolso e depois recebeu o valor de fora. De volta. Ele também disse que deixou a função de produtor executivo quando o projeto passou a funcionar por meio de um fundo de investimentos nos Estados Unidos. Mas, claro, o caso agora entrou na mira das autoridades. A Polícia Federal deve investigar esses repasses financeiros ligados ao filme e possíveis uso desses recursos para a despesa de Eduardo fora do país. Ele que teve um mandato cassado ali por conta de faltas, não por conta dele ter ido aos Estados Unidos. Além disso, o ministro Flávio Dino abriu uma investigação preliminar para apurar repasses de emendas parlamentares destinadas a entidades ligadas à produção desse longa. Em 2024, Mário Frias, que está citado no documento, destinou R$2 milhões em emendas ao Instituto Conhecer Brasil, que é presidido por Karina Ferreira, que é apontada como produtora do filme e sócia da empresa Go Up, que é a grande responsável pelo projeto. Isso deve repercutir ainda mais nessa semana aqui no Congresso Nacional, mas a gente sabe que muitos parlamentares governistas estão defendendo que o filme é sim uma propaganda eleitoral que não pode ser feita. A gente ainda não está no período de propaganda eleitoral.
Obrigado pelas informações, Rafaela Soares em Brasília, 12:34. Atenção, informação muito importante, pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco, mostra empate entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro em eventual segundo turno da eleição presidencial. Os dois aparecem com 45% das intenções de voto, dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios do país. E aí é importantíssimo explicar aqui, a maior parte das entrevistas foi feita antes da divulgação do caso envolvendo o filme Dark Horse, né? E também, portanto, os áudios do senador Flávio Bolsonaro. No cenário de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 3% cada, enquanto outros candidatos somam índices menores.
A pesquisa também aponta uma vantagem de Lula sobre Zema e sobre Caiado em simulações de segundo turno. O levantamento foi concluído antes da repercussão, como bem disse o Rafael Tebas, antes da repercussão do caso envolvendo o filme Dark Horse. Entre os eleitores independentes, ou seja, sem alinhamento declarado ou ao petismo ou ao bolsonarismo, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Segundo o Datafolha, 38% desse grupo votaria no senador, enquanto 32% escolheria o atual presidente. Outros 27 afirmaram que votariam em branco, nulo ou ainda não sabem em quem votar.
Na pergunta espontânea, quando o Instituto não apresenta o nome dos candidatos, Lula tem larga vantagem com 27% das menções. Flávio aparece depois com 18%, seguido pelo Jair Bolsonaro, que está inelegível, né? Importante pontuar aqui que está inelegível o Jair Bolsonaro, aparece com 3%, Caiado com 1%. Nesse cenário, 3,9% afirmam que não sabem em quem pretendem votar. E aí, também fundamental contextualizar que nesses próximos dias, outras pesquisas vão ser divulgadas, e aí já com as entrevistas sendo feitas depois dos áudios que foram vazados, que envolvem Flávio Bolsonaro conversando com Daniel Vorkari, pedindo dinheiro para a realização do filme que vai retratar a vida de Jair Bolsonaro. Então, as próximas pesquisas também vão ser muito importantes, a gente vai acompanhar tudo aqui na TMC.
Pois é, Rafa e ouvintes, esse nome Dark Horse do filme que conta a história do Jair Messias Bolsonaro, você sabe por que ele tem esse nome? Dark Horse, no mundo das apostas, é considerado, né, o cavalo negro, o cavalo escuro. No mundo das apostas, ele é considerado o azarão. É aquele cavalo que, durante as corridas de cavalo, ele não tem chance de ganhar. É sempre aquele em que ninguém aposta. E aí, de repente, ele desponta e ganha uma corrida. Então, ele é considerado o azarão, o Dark Horse. E é por isso que esse filme tem esse nome. Agora, 12:37.
Vamos falar de Copa do Mundo, né? Um assunto que tem ligação direta com quem pretende assistir a Copa do Mundo em loco. Autoridades de saúde recomendam que turistas atualizem a vacinação contra o sarampo antes da viagem aos Estados Unidos, Canadá e México também. Outros países, eu vou espirrar aqui, Estela, por favor.
Outros países registram surtos da doença e a vacina tríplice viral está disponível gratuitamente pelo SUS. A gente vai para Curitiba falar com a Isabela Miranda, que tem mais detalhes ao vivo. Fala, Isabela, tudo bem por aí?
Bom dia, Estela. Bom dia não, né? Boa tarde, já passou da hora do almoço aí, que eu não almocei ainda, mas boa tarde para vocês. Boa tarde a todos que nos acompanham por aqui. Exatamente, né? A gente já está aí faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo de 2026. E esse alerta é para quem for acompanhar os jogos, tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto no México, que precisa estar atento em relação a essa vacinação contra o sarampo, principalmente. A Organização Pan-Americana da Saúde alerta que os três países sede do torneio convivem com surtos ativos do vírus. Neste ano, por exemplo, o Canadá perdeu o certificado de país livre do sarampo por não conseguir interromper a transmissão por mais de 12 meses. Estados Unidos e México também registram transmissão em curso. No Brasil, foram 3 casos confirmados em 2026, sendo uma criança de 6 meses, residente aí em São Paulo, com histórico de viagem à Bolívia, um homem de 42 anos, morador da Guatemala, e uma jovem de 22 anos, que mora no Rio de Janeiro, mas que trabalha em um hotel, de acordo com o Ministério da Saúde. Um único infectado pode contaminar até 18 pessoas, o que, claro, coloca as arquibancadas, os aeroportos e até mesmo os lugares turísticos ali no radar dessas autoridades sanitárias. A transmissão do sarampo pode acontecer antes mesmo do aparecimento daquelas manchas, né, vermelhinhas ali na pele. O calendário regular prevê a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Mas jovens e adultos até 29 anos devem comprovar duas doses ao longo da vida. E pessoas entre 30 e 59 anos também precisam ter ao menos uma dose da vacinação contra o sarampo. E profissionais da saúde têm uma particularidade aí, porque recebem duas doses independentemente da idade. Mas é claro que a gente deixa aqui esse alerta, porque a recomendação também se estende a quem não vai pegar o avião, porque as vacinas, elas são seguras, estão disponíveis no SUS. Então, claro que tem um alerta maior para quem vai viajar para esses países, mas quem vai ficar por aqui só assistindo no sofá também precisa estar garantido aí com essa imunização.
É isso aí, Isa. Mesmo porque você falou que o Canadá perdeu o título de país que tem eliminado o sarampo, o Brasil ainda tem esse certificado de eliminação do sarampo, mas, ó, tem risco de reintrodução dessa doença, viu? Devido a essa circulação global do vírus e devido a uma recente onda de pensamento anti-vacina. Em 2026, aqui no Brasil, foram confirmados casos importados dessa doença, incluindo registros aqui no estado de São Paulo. Então fica aí a dica para quem vai assistir a Copa do Mundo em loco, como a Isa falou, para quem vai ficar no sofá assistindo os jogos e para qualquer pessoa que circule por aí, porque a gente não quer uma doença que já tinha sido eliminada voltando à ação quando a gente tem tanta opção de vacina para prevenir, né?
Exatamente, é isso. Valeu, Isabela. Saúde, inclusive, eu já espirrei aqui, tá tudo certo. Seguinte, ó, inclusive sobre Copa do Mundo, vou aproveitar para passar a informação. O Brasil estreia no dia 16 de junho, às 7 horas da noite. Brasil e Marrocos jogam em Nova Jersey. Mas, né, antes disso, bem antes disso, daqui dá para dizer, nessa segunda-feira, tá logo aí, dia 18, segunda-feira, tem cobertura completa da TMC, porque tem convocação. A convocação oficial do Brasil, Carlo Ancelotti vai divulgar os nomes. Segundo